Agora são 8h16 aqui em Araripina, né? Nós estamos recebendo agora com o aqui no programa Araripino Gente, né? A gestora do Cade Único Araripina, a Larissa Modesto, e o coordenador do Bolsa Família, Rodrigo Simari, como foi anunciado aí no início do programa, porque nós estamos aí tendo muita procura, né? Nesses órgãos, principalmente para tirar dúvidas com relação à Bolsa Família, o Cade Único, e nós vamos tirar essas dúvidas agora, e você pode enviar, inclusive, perguntas rapidinhas, pequenininhas, de texto, né? De áudio não dá para a gente colocar, de texto para os nossos convidados. Vamos cumprimentar? Larissa Modesto, prazer em tê-la aqui, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecer, Roberto, ao espaço. É muito importante para que a gente possa esclarecer, né, e falar um pouco como funciona o nosso atendimento, né, a demanda que nos procuram, viu?
E que não é pequena, né, Larissa?
Não é pequena. Vou começar falando de alguns dados, né?
Sim.
Do público que nos procura, o nosso público. Hoje em Araripina, nós temos cerca de 22 mil famílias cadastradas no Cadastro Único. Isso representa um número em torno de mais de 60 mil pessoas, né? Dessas 22 mil famílias, 15 mil são beneficiárias do Bolsa Família, que é em torno de 46 mil pessoas, que equivale a 55% da população, né? Aí daí você já pode ter uma base da quantidade de pessoas que chegam a nos procurar. A gente até entende, porque muitas famílias dependem do benefício do Bolsa Família,
Às vezes chega até 2 mil pessoas, né, num dia.
A gente está trabalhando por agendamento, porque a demanda, chegamos de 7h30, antigamente era por ficha, a fila era gigantesca, e aí nesse momento de pandemia resolvemos colocar o agendamento. Então chega mais ou menos 2 mil mensagens por dia.
Ah, minha nossa, né? Senhora, é muita mensagem, né? Daqui a pouco você continua, Larissa. Eu quero cumprimentar o Rodrigo Simari, o coordenador do Bolsa Família, que também não deve ser diferente lá na situação, né, Rodrigo? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM. Cumprimentar a Larissa, minha companheira. Roberto, o negócio é bem pegado lá nessa situação, porque é o seguinte: a gente atende esse público de 2 mil mensagens, fora o público presencial diariamente. E a gente vem se preocupando, né? Porque, assim, a gente é serviço essencial. A gente não parou durante a pandemia toda e nem iremos parar. Mas a gente está tentando cumprir os protocolos sanitários, protocolos da OMS e da Secretaria de Saúde, da forma que a gente está tomando esses cuidados. E hoje o nosso intuito maior é justamente informar para os nossos usuários de que forma irá proceder os atendimentos a partir de segunda-feira, no Bolsa Família Araripina.
Pronto, então como será a partir de segunda-feira, Simário?
O pessoal deverá nos procurar através...
Rodrigo.
Isso, Simário, Rodrigo. Irão nos procurar através do número do WhatsApp. No CRAS da sede Alto da Boa Vista e Cavalete 1, será através do WhatsApp 87981496167. Isso para agendar CRAS da Sede, CRAS do Alto da Boa Vista e CRAS do Cavalete. Estamos retornando o atendimento também a partir de segunda-feira no CRAS do Gergelim, né, que estava parado, mas a gente já vai retornar para que possa diminuir também esse fluxo nos CRAS aqui da Sede. No CRAS de Gergelim pode agendar pelo WhatsApp 98119-9592. E no CRAS de Nascente, que também retorna o atendimento na próxima quarta e quinta-feira, eles podem agendar pelo número 98171-8651. Já no CRAS de Bom Jardim do Araripe, o atendimento retornará na próxima... Já retornou, na realidade, na quinta atrasada, né? Quinta ontem também já teve atendimento e terá na próxima quinta-feira. O agendamento é pelo número 87991936441. Lembrando para todos os nossos usuários, esses números estarão disponíveis na página da Prefeitura e do Instagram, da página da Desenvolvimento Social, e nos nossos Instagram pessoal, meu e de Larissa. E o público, através desses números de WhatsApp, eles conseguem já saber da necessidade, se tem ou não a necessidade de fazer a atualização. Lembrando a todos que com esse grande aumento, né, a gente está dando, priorizando, na realidade, apenas os cadastros desatualizados que têm mais de 2 anos. É, eu lembro que eu estive aqui com você, Roberto, em julho do ano passado, e a gente falava em 5 mil cadastros desatualizados. Hoje esse número é bem mais preocupante. A gente tem 9 mil cadastros desatualizados, que tem mais de 2 anos. E aí o que é que acontece? Essas pessoas, eles correm risco de ter o cadastro bloqueado, né, um bloqueio provisório, ou cancelado. E a gente não quer isso para os nossos usuários. Então a gente está fazendo esse atendimento via WhatsApp. A partir de segunda a gente está aumentando também a quantidade de atendentes via WhatsApp para que esse atendimento seja mais agilizado. É, estamos estendendo o horário de atendimento. A gente estava atendendo de 8 às 2 via WhatsApp. Nós iremos atender de 8 às 5 via WhatsApp. E aí essas pessoas também já recebem um link através da mensagem, aonde elas podem já consultar se o cadastro dela está desatualizado ou não, impedindo assim a necessidade dela se deslocar até o CRAS.
Pronto, aí já chegaram aqui muitas perguntas, muitos questionamentos, Larissa. Por exemplo, dessa ouvinte aqui, essa aqui está pedindo o zap, o Simário já passou agora e vai estar no blog também do Roberto, né? Logo mais à tarde, está no site da prefeitura, né, Simário?
Isso, e no Instagram, tanto pessoal meu como Larissa e também na Secretaria de Desenvolvimento Social.
Pronto, tem uma pergunta aqui, além do zap. Eu pedi para quem se cadastrou na semana passada, se precisa recadastrar novamente, Larissa.
Pronto, não é necessário, viu? É, o cadastro ele deve ser atualizado de 2 em 2 anos. Quem tem filhos na escola é interessante que atualize anualmente, mas essa questão da escola é para mantermos o cadastro organizado, certo? Não quer dizer que essa família deva procurar a gente emergencialmente agora, principalmente agora, né? É, nós estamos montando um calendário e pedindo a essas famílias que nos procurem a partir de junho, nos casos, como o Rodrigo falou, que não estejam com mais de 2 anos desatualizados, viu? É, essas famílias, elas temem pelo possível bloqueio ou cancelamento do benefício, mas...
O que o Simar falou agora há pouco, né?
Mas isso não vai acontecer porque não informou a escola ou algo do tipo, né? É. Devido a esse momento que estamos passando, a gente pede a compreensão que essas famílias que querem só atualizar a escola e já atualizou ano passado ou esse ano, deixem para nos procurar em junho ou julho.
Pronto, há muitas perguntas chegando agora com relação ao auxílio emergencial, essa mudança que quem recebe Bolsa Família, se vai receber auxílio, é o mesmo valor, como é que é?
É, Roberto, infelizmente, né, eu venho desde o ano passado, quando assumi a coordenação do Bolsa Família, eu venho questionando. É, a Caixa Econômica deixa muito a desejar. As informações que chegam para a gente a respeito do auxílio emergencial e justamente do aplicativo Caixa Tem, que é o qual as pessoas conseguem fazer essas consultas, as informações chegam muito vazadas, muito poucas, e nos deixam nessas dúvidas. É, quero lembrar todo mundo que ainda está na Câmara, né? O projeto ainda não foi aprovado realmente do repasse, e dizer que o seguinte, as informações que a gente tem é que aquelas pessoas que recebem Bolsa Família com valor a partir de R$300, essas não teriam o auxílio. As pessoas que recebem somente o que a gente chama do benefício básico, que é de R$89, essas se enquadrariam no benefício. E todos aqueles trabalhadores, aqueles que não são trabalhadores, que foram cadastrados justamente no ano passado. Quero deixar bem claro, todos esses que querem essas informações a respeito do auxílio emergencial devem baixar o Caixa Tem e realizar a atualização do Caixa Tem. Que agora, eles têm que mandar documentos e fazer uma selfie com o documento. É. Então, se eles querem ter essas informações, se vão ser aprovados ou não, eles já têm que fazer a atualização. Começou na terça-feira passada e vai até a próxima semana. Então, todos eles realizarem essa atualização com a foto e documentos.
Margem do IPA, esse aqui é conhecido, Margem do IPA está perguntando, né? Para fazer o Cade Único, quais os documentos que precisam?
Para realizar o cadastro único, faz o agendamento através desses WhatsApps que a gente disponibilizou. E aí vai precisar levar todos os documentos pessoais originais. Esses documentos são para o responsável familiar e todos os dependentes que moram na casa. O cadastro, ele não é individual, ele é familiar, é um cadastro único da família. Então, são todos aqueles que moram dentro da residência e que dependem daquela renda do responsável familiar. Lembrando, desde 2019, o governo federal não aprova Bolsa Família para a cidade de Araripina. Isso porque nós temos um percentual de 55% da população de Araripina recebendo o Bolsa Família. Ou seja, nós já estamos no teto que o governo disponibiliza.
Até no Piauí tem cidade que tem 80% ali que recebe.
A gente já chegou a 55%. E, infelizmente, desde 2019, Roberto, a gente não tem aprovação. E aí, nesse momento de pandemia, a gente pede que essas pessoas que querem fazer o cadastro primeira vez, que dê mais um espaço para a gente, que dê uma diminuída nesses casos, porque não tá fácil a situação nos hospitais. E assim, só nos procurar para fazer o cadastro único neste momento, se for de necessidade. Alguns precisam do NIS para trabalho ou para concurso, essas coisas, a gente está à disposição.
Pronto, tem uma ouvinte aqui, ela diz, ó, meu Bolsa Família foi cadastrado em 2000, aí ela pergunta se tem que ser recadastrado agora. 2000, quer dizer, já tem o quê? 21 anos, tem que ser, né? Tem que ser, essa aí não precisa nem ninguém responder, eu mesmo respondo por vocês aqui. Aí, Larissa, você falou que são 2000 mensagens por dia, né? Mas, na prática mesmo, são quantas pessoas atendidas diariamente?
Pronto, diariamente, a sede da secretaria atende, em média, 80 pessoas por dia. Fora os CRAs atendem, em média, 20, né? Tem o CRAS do Moraes, que atende em torno de 30 a 40 pessoas, ou seja, durante as semanas atendemos um público de aproximadamente 500 pessoas, né? Então a gente pede a cooperação.
Nesse momento de pandemia agora,
nesse momento de pandemia, que deixem para procurar o cadastro único quando for algo de extrema necessidade, né? Como o Rodrigo disse, estamos priorizando aquelas pessoas que estão com cadastro desatualizados há mais de 2 anos. Temos famílias que recebem Bolsa Família que estão com cadastro desatualizados há mais de 4 anos.
Essa aqui, 21 anos.
Essa aí, né? Acho que já foi excluído.
Já foi excluído. Não tem, já.
Porque com 4 anos, o próprio sistema, ele faz essa exclusão, né? Então, a gente pede que só nos procure em casos de extrema necessidade.
Pronto, você sabe que nosso programa aqui é bastante, né, é cheio, concorrido. Nosso tempo já está praticamente esgotado, Simário, mas se você tiver mais alguma coisa aí, pode ficar à vontade, viu?
Eu queria pedir, encarecidamente, a todos os nossos usuários que fizessem o seguinte, Roberto, porque o que é que acontece? O meu número, ele está disponível. Quem tem meu número pode falar sim. A gente faz o agendamento, o de Larissa também.
Então, dê o seu número aí, repita, aliás, né?
O meu número mesmo é o 99101-5525. O número do CRAS da sede é o 981496167. Esse é o número oficial do Bolsa Família, o qual a gente faz o atendimento e já realiza o agendamento. Mas eu queria dizer ao pessoal, quando eles mandassem a mensagem, porque acontece que eles mandam para mim, para a Larissa e para o número do CRAS.
3 mensagens.
E aí acontece que acaba atrasando o atendimento deles, né? E também atrapalha um pouquinho o nosso, porque a gente faz o agendamento 2 ou até 3 vezes, às vezes. E aí quando fala com a pessoa, ela diz, eu já agendei com o fulano. Então, assim, talvez possa demorar um pouquinho o atendimento naquele momento, mas como eu disse, a gente está fazendo um grande trabalho, né? A minha equipe do Bolsa Família, a coordenadora Larissa fez uma reunião com todos nós e a gente estamos à disposição de todos os nossos usuários. E a partir de segunda-feira, a Larissa fez um planejamento, né? E a gente vai todo mundo atender manhã e tarde. Pelo WhatsApp.
Manhã e tarde.
Então a gente vai estar agendando, já vai estar dando a folha resumo para quem precisa, a gente vai estar fazendo todo o trabalho que for possível através do atendimento remoto.
Pronto, eu tenho aqui um parabéns para vocês aqui. O Alan, lá do Moraes, ele disse que o Carlos lá do Moraes, o pessoal atende muito bem, as meninas são show, Larissa.
Pois é, nós, graças a Deus, nossa equipe é maravilhosa. Nossos entrevistadores, eles trabalham com excelência, com total dedicação, e é muito importante, né? Pois atendemos um público que já nos procura porque estão passando por alguma necessidade, né? Alguma dificuldade. Roberto, só para ressaltar a fala de Rodrigo, nessa questão do agendamento, a gente pede ao pessoal que nos procura que, para facilitar o atendimento, quando for mandar mensagem, já informe seu nome, o NIS ou CPF, o endereço e o motivo, porque daí já agiliza o atendimento e a gente já pode informar se precisa de cadastro, se não precisa, né? Para evitar que essa família vá até o equipamento, se expor sem necessidade, né? E outra questão também só importante é em relação à atualização da escola, né? As famílias estão procurando as escolas, pedindo a declaração. A gente quer informar que já estamos alinhando com gestores e diretores para nos enviar a relação com o nome de cada aluno por série, já para evitar que essas famílias vá até a escola, que também acaba gerando aglomeração. Viu? E não terão, essas famílias não terão nenhum prejuízo no seu benefício. E a gente pede, que essa é a nossa grande procura, né? Informar a escola. Que se for só a escola, deixe para nos procurar depois de junho.
É. Pronto. Certo? Certo. Para encerrar aqui, Rodrigo, as principais mensagens que eu estou vendo, que está chegando aqui, são muitas, ainda continuam chegando. O áudio, eu disse que não dá para a gente escutar, porque são grandes, né? E aí leva muito tempo. A Isabel Gomes está dizendo: ô, Roberto, eu estou lavando roupa, não deu tempo para anotar o nome de Rodrigo, não. Diga aí, Rodrigo, vou mandar para ela aqui, vá.
Pronto, Roberto, 8149-6167.
6167, pronto.
Isso,
essa aqui eu mandei.
Só para reforçar, mandar um alô aqui para toda a nossa equipe lá do Bolsa Família e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Um abraço para Paulo Elias, ele está aqui falando. Só para reforçar o seguinte, Roberto, os 9 mil cadastros que estão desatualizados, qual vai ser a regra para a gente fazer essa atualização? A partir de segunda-feira, já, a gente vai começar o agendamento para aqueles que têm os finais 1 e 2. Quem é NIS final 1 e 2, será no mês de abril a atualização. Quem tem mais de 2 anos, 2, 3, 4 ou mais anos. Final 1 e 2. No mês de maio, final 3 e 4. No mês de junho, finais 5, 6 e 7. No mês de julho, faremos os finais 8, 9 e 0. Essas pessoas devem nos contactar pelo WhatsApp para que a gente possa estar verificando se há ou não a necessidade de fazer essa atualização. Lembrando que a mensagem automática já chega informando quais os números disponíveis. E vem um link, que é Meu Cade Único, que a pessoa já consegue, Roberto. Ela baixa um aplicativo e tem lá disponível. Ela vai colocar o nome, nome da mãe, data de nascimento, cidade, e o cadastro já vai dizer se está atualizado ou não também, tá?
Bom, vocês são muito requisitados, e que eu já vi, né? Eu vou agendar aí com vocês, com o pessoal lá da comunicação da prefeitura, um dia de sábado, a gente passar o sábado aqui, uma hora falando sobre isso, porque infelizmente não dá para atender tanta demanda aqui. Muito obrigado, viu, Simário?
Obrigado você, Roberto, pelo espaço, e a gente está à disposição. Se tiver como, a gente agradece esse horário.
Pode ter sim, pode ter certeza.
Porque a gente tem muitas informações para a gente estar passando para o nosso público, que, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso à internet. E o melhor veículo para chegar essa informação é através da rádio. Então, muito obrigado pelo espaço.
Vai ter sim, agora no mês de abril, pode ter certeza que a gente vai ter um sábado para isso. Larissa, muito obrigado, viu?
Nós que agradecemos, Roberto. O espaço foi muito importante. Estamos aqui para essa mensagem chegar até aquelas famílias que não têm acesso à internet.
Eu peço desculpa aí o pessoal que está participando, pedindo o número, fazendo questionamentos, mas infelizmente não dá. Agora são 8h34, vamos ao intervalo. Já já eu vou conversar com a vice-presidente do Sintep Pernambuco, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação aqui no estado de Pernambuco, que está aqui em Araripina, a Ivete Caetano. Já já eu converso com ela aqui no nosso programa Araripina Urgente. Intervalo aqui na Arari, Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.